O nosso tema de hoje é a nova era. É um assunto que todos nós já ouvimos algumas coisas ao longo da vida toda. Eu me lembro que uma vez se falava muito que o mundo ia acabar no ano 2000. E na dúvida a gente estava com os olhos meio arregalados quando estava chegando perto, né? Será que vai mesmo? Será que não vai? A gente sabe que não, né? Estamos aqui em 2024, iniciando mais um ano. O que significa então esses fins de tempos, esses inícios de tempos, já ouvimos falar muito na questão religiosa do tema do juízo final de tempo. O que significa isso, né? Nós sabemos que nós estamos num período de transição planetária. Quando se fala planetária, se envolve a nós, humanidade, que habita o planeta. Então, já se falou muito, já se ouviu, já se leu, está tudo escrito, que o nosso planeta, ele, na classificação dos mundos, ele é um planeta de provas e expiações. O que significa isso? Que dentro dessa classificação nós estamos na infância planetária. Não o planeta, os habitantes do planeta. Essa infância planetária, ela é caracterizada por um aumento, um predomínio, melhor dizendo, de negatividade, de maldade. A gente percebe isso a todo momento, inclusive brotando dentro de nós mesmos, essas negatividades, essas tendências ainda violentas e fortes, porque nós somos influenciados e ainda trazemos dentro de nós tudo isso. Mas o que são provas e expiações que se fala, né? Então, para quem não conhece, as provas, elas são os desafios, os obstáculos que são propostos para cada um de nós, para que a gente consiga aprender e ir à frente. É semelhante à escola, né? Que a gente aprende o conteúdo, depois tem a prova para a gente demonstrar o que a gente aprendeu. As expiações já são um pouquinho diferentes. São momentos de aprendizado de forma um pouco não tão suave, talvez a gente possa dizer assim. Nós estamos revendo conteúdos, nós estamos passando de novo por situações já vividas, para que a gente possa, muitas vezes, do outro lado, ter a experiência de perceber o que aquilo significa. Mas também é um aprendizado. Tudo isso engloba uma grande caminhada, a gente pode dizer assim, e espiritual, que é o nosso grande objetivo, é, através do processo carnal, aprender pelo espírito. No decorrer do nosso mundo, sempre houveram pessoas encarnaram aqui entre nós para nos orientar, para nos darem alertas do que nós devíamos fazer, do que nós não devíamos fazer, de que se nós continuássemos nesse rumo, quais seriam os acontecimentos. São chamadas profecias. Nós temos o Antigo Testamento da Bíblia, diversos profetas narrando coisas que aconteceriam. Depois deles, o nosso ponto principal é Jesus, que também nos comunicou de algumas coisas que aconteceriam com o passar dos anos. Veio para abrir os nossos olhos. Logo em seguida dele, João, evangelista, que escreveu aquele livro que todos nós já ouvimos falar, que é o livro do Apocalipse, e que o termo Apocalipse em si, ele significa revelação, apenas isso. Mas nós compreendemos ele de uma forma diferente, porque o conteúdo dele, através do simbolismo, ele é bastante forte. Ele narra situações de futuro que eram bastante preocupantes, a gente poderia dizer assim, para nós, humanidade. Imagina que esse livro foi escrito há mais de 2000 anos e narrava, entre outros fatos, o aparecimento da bomba atômica. Que a gente, às vezes, no relato, pelo simbolismo e por ele não ter o entendimento, a gente também não entendia o que significava. Depois de acontecido, a gente disse, estava ali, como é que pode? Então, nós tivemos vários alertas ao longo do tempo. Um dos profetas mais conhecidos por nós é o próprio Nostradamus, que também é bem mais recente e que também falou muitas coisas que aconteceriam no mundo. Mas, dentro dessa linha de profecias, existe um marco que a gente pode dizer que é a vinda de Jesus. Porque quando ele vem, ele nos traz uma mensagem diferente daquela que nós estávamos acostumados. Os profetas, os reveladores e as próprias revelações, elas vêm sempre em períodos apropriados, quando nós, humanidade, estamos aptos a receber essas informações. Muitas vezes, no momento, a gente não consegue lidar com elas, como todas essas que foram narradas, mas através desse amadurecimento espiritual que nós vamos tendo ao longo do tempo, nós vamos começando a compreender, nós vamos, nesse contato com elas, nós vamos discernindo um pouco mais. Então Jesus veio e nos falou várias coisas, que até hoje a gente repete insistentemente através da leitura evangélica, que estão ali nos mostrando o que nós precisamos fazer para que essa nossa caminhada ela tenha sucesso. Dentro dessa proposta dele, e dentro desse assunto de tempos, de eras, tem uma das bem-aventuranças dele, que diz assim: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E continua dizendo: os brandos, porque herdarão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Quando isso vai acontecer? E o que ele quer dizer exatamente com isso, né? Então, através da leitura, nós temos a oportunidade de aprofundar isso aí. O que ele estava nos falando de um tempo que para nós parece que ainda não chegou? Por que ser brando? O que é ser pacífico? Promover a paz num mundo em que nós vivemos, que eu falei antes, extremamente negativo, em que é cada vez mais difícil, parece, fazer isso. Mas se ele, que é o nosso orientador, nos determina, nos dá essa chave para a gente ir adiante, por que não tentar? Jesus veio há muito tempo e o ensinamento dele continua vivo. Bem depois dele, 18 séculos depois, vem a doutrina espírita, que nos é fornecida através dessa manifestação espiritual, desse contato que nós temos diariamente com a espiritualidade, todos nós. Mas eles vêm e nos trazem as mesmas palavras desse Jesus, só que de uma forma mais mastigada, como que diz assim: agora está bem mais claro para vocês entenderem. Então, só não faz se realmente ainda não está preparado. Mas o ensinamento está dado. E numa outra passagem, lá, numa das parábolas de Jesus, ele fala daquela parábola interessantíssima, que é do joio e do trigo, né? E ele diz: o joio, a má semente, e o trigo, a boa semente, deixa que eles cresçam juntos, nós, humanidade, para que no momento dessa nova era, que nada mais é do que isso, na colheita, possa se fazer a separação. O que tu fez? De que lado tu tá? O que tu ajudou na vida? Tu ajudou na tua, pelo menos, no mínimo? Tu te tornou alguém melhor através desse período de tempo que tu esteve aqui? E são vários períodos de tempo, né? Não é só esse. Ou tu resolveu deixar o barco correr, deixar para o outro fazer, deixar para que, de repente, aquele tem mais, aquele é mais capaz, deixa que ele faz, não é problema meu. Então são chamados que, num momento como esse e nós estamos há muito tempo nesse momento já, essa transição, ela é, em termos de anos, ela é longa, nós ainda estamos nesse período, mas nós temos que, como ele mesmo diz, né, nos justificar. Por que que nós estamos encarnados nesse momento? Por que que eu venho com saúde, com inteligência, com recursos? Será que é para quê? Se a vida material, ela é breve. E nós sabemos que tudo isso que nós achamos que temos, nós não levamos junto. Nós temos amigos e familiares nossos que já desencarnaram e a gente pode comprovar isso, né? Eles não levaram nada, eles levaram o sentimento que eles conseguiram deixar dentro de nós. Aqueles laços que são imorredouros. Aquilo que a gente planta dentro do coração, é isso que a gente leva. Os bens que a gente faz não os bens materiais, mas o bem efetivo. É isso que fica. É por isso que ele fala, né, de que nós precisamos nos tornar brandos e pacíficos para poder herdar a terra nesse período de transformação e para sermos chamados filhos de Deus, que não é pouca coisa, né? Então, para ser chamado filho de Deus, nós temos que nos assemelhar um pouco a essa divindade, através da verdadeira justiça, através do bem, da compreensão e outros atributos, né? Jesus, ele trouxe o advento do amor praticamente para nós. Numa época em que o mundo era tão bruto, não que hoje seja muito melhor, mas enfim, era mais bruto, menos intelectualizado, e ele vem falar de amor, de que nós temos que olhar para o outro e dar o melhor nosso, porque nós temos que dar aquilo que nós gostaríamos de receber de volta. Não importa se ele não consegue nos dar, eu tenho que fazer isso. A transformação é individual, é interna, e é isso que ele nos chama, para a gente fazer cada um, dentro da sua oportunidade, aquilo que tem de melhor. E nós somos agraciados a todo dia, porque nós temos próximos de nós todos aqueles que querem nos ajudar. É através da sintonia do canal que nós abrimos, nós possibilitamos que ele nos auxilie. Ou não. Porque também pelo que nós fazemos, muitas vezes nós nos afastamos. Pensando nisso, que a gente consiga ter mais domínio sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, que é muito importante. Porque muitas vezes eu só faço aquilo que é agradável, aquilo que os outros estão vendo, mas aqui dentro passa muitas coisas. E tudo isso que passa está me alimentando através da energia toda que eu produzo. Então, não é pouca coisa, mas nós temos um novo ano para colocar em prática ao menos algumas coisas dessas, para tentar, para mudar, para fazer essa transformação que nos é pedida ou que nos é oferecida. Que a gente continue e consiga.